O meu recorte, dentro de tudo isso que foi falado agora, vai ser uma coisa mais especificamente na música, nas artes, com esse enfoque e esse link com a igreja brasileira. Então, eu gostaria de começar dizendo que a cultura, etimologicamente falando, né, vem do verbo colere, que significa agricultura, né? Você deve saber disso. Então, é algo que nós produzimos, não tão somente aquilo que nós plantamos, mas é aquilo que nós criamos, né? Então, esse primeiro parte que eu estou falando com vocês, eu vou definir um pouco a visão de Deus e cultura sobre a perspectiva teológica. E depois a gente entra nos detalhes da igreja no Brasil, no Rio de Janeiro, com música, arte, esse negócio todo. Mas primeiro eu queria lançar um chão comum, que é isso. Então, cultura, teologicamente, ela tem uma diferença entre a criação de Deus, né? A criação de Deus não é cultura. Cultura é aquilo que nós fazemos, que Deus faz através de nós na criação. Por exemplo, o sol, a lua, as estrelas não é cultura, é criação. Deus cria o planeta e entrega a Adão e Eva, não é isso? E daí Adão e Eva imediatamente começam a produzir o quê? Cultura. Porque eles dão nome para os animais. Isso já é ciência, não é ciência, mas é uma forma de você sistematizar alguma coisa, isso já é cultura. É, Deus fala, olha, você pode usar o planeta que eu te dei, a criação, da forma, você é o gerente, é o jardineiro desse planeta. Então o ato de você cuidar de algo que Deus fez, gera invariavelmente cultura. O que nós entendemos que desde Adão e Eva existe o que nós chamamos de mandado cultural. Então todos nós temos um mandado cultural da parte de Deus, porque Deus é um ser criativo na sua essência. E como nós temos a imagem do Pai em nós, nós por essência somos criativos. Qualquer ser humano que vive na coletividade, em grupo, invariavelmente, queira ele ou não, ele está produzindo algum tipo de cultura. E nenhum ser humano existe no vácuo cultural ou no vácuo civilizatório, é impossível. Essa foi uma das grandes crises que a igreja enfrentou na década de 60, ou 70, 80, melhor, em que houve um movimento estranho e bizarro, em que as pessoas queriam achar o som do céu. Assim, parece estranho, mas eles buscavam uma música que não fosse contaminada, entre aspas, pela cultura mundana. Então eles esperavam que algo descesse do céu. E houve assim um movimento assim, das pessoas cantando as coisas espontâneas, e que quando você ouvia aquilo, eu falei, isso é música árabe. Porque era aquele negócio, uma cantoria árabe. Então é impossível qualquer ser humano produzir algo que escape a esse invólucro. Nós vivemos na Terra, temos cultura, nós fazemos parte desse processo bíblico e de Deus, é o processo civilizatório. Então eu queria lembrar vocês o seguinte, que nós temos os nossos heróis da Bíblia, Daniel, Moisés, Salomão mesmo, que eram pessoas que foram tiradas do seu contexto judaico, ali hebraico, foram transplantados para outra cultura e não lutaram contra essa cultura. Muito pelo contrário, Daniel foi uma pessoa que se aculturou, era um imigrante, né? É um imigrante que assumiu toda a cultura, as artes, a sabedoria da Babilônia. Moisés era um egípcio culturalmente, mas na sua essência ele tinha essa ligação com o povo de Deus, não é verdade? Então, ele não nega a cultura de nenhum dos dois lados. Isso é que a gente começa. Esse é o chão comum que eu queria lançar primeiro, antes de nós entrarmos, então, nesse ponto específico das artes e da música, da literatura no meio evangélico ou da igreja. A cultura brasileira, e aqui a gente podia ficar milhares de anos, de horas falando sobre isso, Gilberto Freire, mas a gente falou, eu não vou enveredar por aí, A cultura brasileira, a gente sabe que é composta basicamente dos ameríndios, não é isso? Afro, né? E ibérico, né? Somos esses três. Mas nenhuma cultura no planeta é estática, não é monolítica. Ela se transforma, ela vai se transformando. Então, já no século XVI, a gente se lembra que quando a França tenta implantar a França Antártica, ele manda para cá os primeiros missionários calvinistas. Ele mesmo, Jean Calvin, manda missionários para a nova terra descoberta. Isso, então, já começa a influenciar na nossa cultura. Os jesuítas, que chegam em 1549, logo nesse início da civilização brasileira, né? Nesse bloco, a gente vai ver isso sob o ponto de vista teológico. E é importante que a gente entenda que a Bíblia, e eu vou dar um enfoque mais bíblico-pastoral, né? Aqui, nesse nosso último bloco, é que nós temos que entender que nós somos cogestores com o Pai, no trato e na geração da cultura que nos cerca. Qualquer ato cultural, seja pintura, música, escrita, ou mesmo como o Badu estava falando sobre o empresário que gera riqueza, né? E essa, ele está fazendo o trabalho de Deus, da mesma forma que um pastor que sobe no púlpito domingo. Essa é a minha visão. Não há, e era a visão dos reformadores, também era essa, de que tudo é trabalho de Deus, não há essa dicotomia tão acentuada como algumas linhas teológicas tentam fazer a gente entender. Nesse caldo cultural que vai se transformando com os séculos, nós podemos ver que o cristianismo passa a ser visto, não sei se passa a ser visto, ou se torna, ou se essencialmente é, eu não sei responder isso, uma subcultura. Nós temos significados próprios, interpretamos o significado segundo a nossa visão própria, dentro da nossa própria cultura. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, nós interpretamos a vestimenta e a música e a arte de uma maneira diferente segundo os signos e segundo os nossos registros de entendimento disso. Não estou dizendo que é certo ou errado. Estou falando que esse é o fato. Isso torna o nosso meio um pouco guetoizado, né? Quer dizer, vivendo no gueto. Porque há uma quase que uma incapacidade de sermos cooperadores com a cultura. Agora, daqui a alguns minutos eu vou dizer os três pontos de um filósofo americano chamado Niebuhr, que propõe Cristo e a Cultura, que é uma obra de referência, né? Que ele dá os cinco modelos. Mas a questão que eu queria já começar a abrir para vocês pensarem, para a gente pensar junto, a questão que nós temos nas mãos, tendo visto isso que eu estou falando, é essa. Por quê? Sabendo que nós pertencemos a uma cultura invariavelmente, é impossível se descolar de uma cultura, de qualquer tipo de processo. A não ser que a gente vire ET, né? E mesmo ET deve ter uma cultura marciana, né? Sei lá, uma cultura galáctica. Por que que nós, de um modo geral, nos distanciamos das expressões artísticas e culturais e tentamos criar algo que seja, entre aspas, tipicamente evangélico? Eu sei que esse nome hoje em dia está carregado de preconceito, de problemas, e nós fizemos muito por isso, né? Mas por que que houve esse distanciamento, por exemplo, das artes? Eu militei durante muitos anos com as artes plásticas, eu tinha ateliê, eu pintava, expunha, até uma certa altura da minha vida, mas agora também, com os meus 51 anos de idade, eu estou me reservando ao direito de mirando numa coisa só. Uma das razões desse distanciamento é que a teologia desenvolvida no nosso país, ou do evangelicalismo, né? O evangelical, que é um termo usado, que a nossa herança é muito norte-americana hoje, né? Nós tendemos a ver o olhar evangélico valoriza as artes plásticas, ou mesmo a música, valoriza a mesma na mesma medida que essas expressões têm uma utilidade evangelística. Se for uma pintura de Jesus levando a cruz no Calvário, amém, essa é uma bênção. Agora, se for uma pintura abstrata, não faz sentido, porque não tem uma transmissão imediata de um valor que você reconhece. A mesma coisa na música. E aí eu posso falar um pouco mais à vontade sobre a música, porque quando volto para o Brasil, em 1977, eu me converti, estava lá nos Estados Unidos e há uma conversão a Cristo. E como músico, eu fazia parte lá de movimento, eu tocava e tal, e vim para o Brasil. E então, quando eu chego aqui, que estava tendo aquele movimento todo na época de música contemporânea, estava surgindo lá, tinha pessoas como Andrew Crouch, que fazia concerto para 1.000 pessoas, 1.000, cara, isso era uma multidão, cara, 1.000 era impensável. Tinha bandas de rock como Petra, que hoje você ouve numa releitura, um troço comportado pra caramba, sabe? Negócio assim, Jardim da Fé, é canção de Niná para o meu filhinho, né? Assim, botar um rockzinho da década de CD Evangelho. É um negócio assim que não era transgressor nesse sentido. Então, mas quando eu chego aqui no Brasil, o que nós tínhamos no panorama cultural cristão era um cantor, esqueci o nome do cara, que é o Vitorino Silva. Tinha esses caras assim, né, que cantavam, e que iam nas igrejas vender o CDzinho deles, né? O CD não, o LP, né? Na época era LP, né? O vinil lá. Né? E aí ele ia lá na frente, a irmãzinha falava, irmãos, depois aí passa lá que tem, né? E tal, aí o cara falou, irmãos, enquanto eles falavam invariavelmente a mesma coisa, enquanto eu canto, fica em espírito de oração. Então havia um certo pudor, né? Assim, que eu estou fazendo, vai haver uma transgressão ou não. Tá? Então, a coisa mais radical que a gente tinha na época eram os vencedores por Cristo. Assim, era um escândalo. Né? Estava até conversando com um dos membros, que é meu amigo, ele falava, Lucas, quando a gente ia nas igrejas, a gente entrava com a bateria, e o pastor lá do púlpito falava, fazia assim, olha, pode voltar. A gente entrava e voltava. Isso aí, porque não dava. Então, eu estou falando essas coisas todas, elas são assim, bizarras, mas elas fazem parte desse processo cultural, desse nosso meio, que nós estamos vendo acontecer aos nossos olhos aí. E tem uma razão e tem o fulcro de tudo isso, mas a gente vai ver dentro de alguns minutos. Né? Então, o grande problema que eu vejo é que nessa guetoização do evangelical há um perigo de se criar, entre aspas, uma arte cristã. Isso é um perigo. Arte cristã. Você vai, mas eu sei que você está pensando, mas espera aí. Rembrandt, um dos maiores pintores, né? Pintando cenas bíblicas, né? Van Eyck, todos os grandes mestres. Aquilo não era arte cristã, mas a gente tem que botar no seu contexto que essas pessoas pertenciam a uma época em que a arte cristã não existia nada no mundo ocidental, europeu, nada fora da igreja. Para você ser pintor, não tinha, vou pintar e vou expor na galeria. Não existia isso. A igreja tinha que te contratar para ser artista, ou os reis, ou a nobreza, não tinha o que nós temos hoje. Então, quando a gente vê esses grandes mestres da pintura, a gente pode dizer que é uma arte cristã? Não sei. Eles representavam cenas bíblicas por encomenda religiosas. Então, mas quando no século XXI a gente tenta dizer que existe uma arte cristã, a gente incorre em sérios perigos. Se a gente olhar para trás, durante a reforma, alguns reformadores, logo no início lá do século XVI, eles foram tão radicais nessa reação iconoclástica saída da Igreja Romana que eles limparam os templos de qualquer expressão pictórica. Né? Então, eles limparam, e existia até casos do órgão ser tirado da igreja e não ter mais música, porque falava que aquilo seria uma distração, eles cantavam salmos, e era a capela. Eu sei que existe uma denominação até hoje, é uma igreja cristã, mas que eles não usam instrumentos, não usam nada, eles cantam a capela. É uma herança desse período da reforma, em que os templos foram despidos de toda a expressão artística. Então, eu acho que lá para Calvino, para aquela turma, parede branca era o que mais espiritual podia acontecer. Desde daí, então, a nossa herança começa a ser forjada nesse espírito, quase de que aquilo que é visual é idólatra, tem um potencial idólatra tremendo, de você olhar aquilo e adorar imagens. Assim como não existe, lógico, uma medicina cristã, ou uma engenharia cristã, né? Ou o que for, porque a música e as artes, e todas as outras expressões, a gente tenta, não, isso existe uma música que tem que ser desse setor, ao mesmo tempo que as outras atividades culturais humanas, não. Isso, essa é a nossa discussão. A Michael Horton, que é um autor que eu gosto muito, e aqui eu vou citá-lo, ele diz assim: a pressão de justificar a arte, ciência e a diversão em termos de seu valor espiritual ou a sua utilidade evangelística acaba prejudicando tanto o dom da criação quanto o dom do evangelho, desvalorizando o primeiro e distorcendo no processo o segundo. Por exemplo, ele diz, entre aspas, música cristã é frequentemente uma desculpa para artistas inferiores conseguirem vencer numa subcultura cristã que imita o brilho e glamour do entretenimento secular, inclusive suas próprias cerimônias de premiação e seu ambiente de superestrelato. Continuando nesse nosso raciocínio, quando eu vejo Emmy, prêmio Emmy de música cristã, eu fico confuso, porque é música, mas tudo bem, dá para entender no pragmatismo americano. Como essas coisas vão se inserindo no nosso meio e vão afastando a nossa comunidade do contato com a realidade, da nossa cultura, né? Acho que essa é a questão. Eu queria que vocês pensassem também, talvez vocês nunca tenham pensado nisso, que com a vinda de Jesus, o nascimento de Cristo marca uma revolução cultural nas artes, na música, na arquitetura, na ciência, na filosofia, claro, na teologia. Por quê? Porque, por causa de Jesus, nós temos artistas como Handel, ou não, Bach. Por causa de Jesus, por causa do cristianismo, nós temos Dostoiévski, nós temos todos os grandes mestres, que eu não sei o que seriam deles se não fosse a influência cristã. Existe um outro autor que é desconhecido aqui no Brasil, eu acho até que é canadense, o nome dele é Rodney Stark, é um antropólogo. É uma das pessoas mais brilhantes que eu já li, assim. E ele no seu livro Cristianismo... Cristianismo e Cultura Ocidental, ele fala uma coisa surpreendente. Ele fala que o cristianismo trouxe para a cultura ocidental a racionalidade. O cristianismo é racional. E por causa dessa... Acho que Francis Schaeffer falava isso também, naquele famoso livro dele, Como Então Devemos Viver, né? Isso já está rodando aí desde muitos anos. Mas Rodney Stark, ele fala assim, ele é interessante, fala que a cultura ocidental, por causa da cristianização, por causa do cristianismo, o cristianismo é racional e lógico. E ele diz uma coisa muito importante: por que a química se desenvolve na Europa cristã e não na China? Na China, por muitos anos, era alquimia. Não era a ciência, eu não posso nem usar a palavra ciência, mas não era o processo que se... Por que que a química acontece na Europa cristã e não no Oriente? Não só a química, por que que a notação musical acontece na Europa cristã e não no Oriente? É uma coisa para nós pensarmos. O cristianismo e cultura são intimamente ligados, né, à produção cultural. Eu não estou dizendo, eu acho que nem o Rodney Stark estava querendo dizer com isso, que os outros povos não eram capazes de produzir, eles eram. Mas só o Ocidente, com a racionalidade, a visão lógica e racional sob a influência cristã, foi capaz de sistematizar o saber. Eu sei que isso é polêmico, mas leiam um livro, depois eu mando o título. Finalizando esse bloco, o que mais me interessa discutir hoje é saber que o cristianismo, em relação à cultura brasileira, diferentemente das outras religiões mundiais, como o judaísmo, islamismo ou budismo, o cristianismo permite que você retenha a sua cultura intacta. Eu vou explicar. Por exemplo, aquele cantor que virou muçulmano, como é o nome dele?
Cat Stevens.
Obrigado. Mas Cat Stevens, quando se converte ao islamismo, o que que ele faz? Bota uma vestimenta branca e cresce a barba. É isso? Islam. O budismo, o cara tem que ter uma indumentária budista, pelo menos. Mas o cristianismo, não. Você pode se converter e ter a sua tribo, a sua subcultura, e não mudar nada. Em termos, não estou dizendo da ética, estou dizendo da vida, estou falando da sua cultura. Você pode continuar gostando de futebol, né? E se você se converteu, certamente você é Flamengo, então seja parte para a nação rubro-negra.
Cristão tem que ser São Paulino, que São Paulo escreveu quase metade da vida. Mas pelo menos, Cristo de São Paulo, o tempo todo.
Eu gostei dessa aí, eu vou usar isso aí.
Eu gosto disso.
Mas o que tem um pensador africano, não sei de que país da África, Manuabe, ele escreve uma coisa muito interessante. Ele falou: o cristianismo é a única religião que não tirou de nós a nossa essência de dançar sobre as estrelas ao som dos nossos atabaques, o que nós fazíamos antigamente na nossa africanidade, nós fazíamos para os deuses. Agora nós usamos a mesma africanidade debaixo das estrelas, debaixo da savana, com os nossos atabaques, com essa percepção de... Ele diz mais assim, que o cristianismo não tirou de nós essa percepção do mundo espiritual, de demônios e de anjos e de luta espiritual. Tudo isso simplesmente foi refocado. Nós não somos despidos da nossa africanidade, do nosso modo de ver o cosmos, a nossa cosmovisão, ainda continua sendo uma cosmovisão espiritual, nesse sentido de anjos, de demônios, de lutas espirituais, de... Porque as religiões afro têm isso, né? Ou não? A gente sabe disso. Nós temos essa influência, né? De evocação de seres, de entidades, de demônios. Ele falou, o cristianismo não tirou essa essência, essa africanidade de nós. Ao passo que, se ele tivesse se convertido para qualquer outra religião, haveria uma cisão cultural imediata. Usando esse argumento, eu posso dizer que nós podemos celebrar a nossa brasilidade da mesma forma que o chinês, cristão, pode celebrar a sua cultura. Nem por isso a gente precisa romper com a nossa cultura. Então, o que eu queria dizer é que o cristianismo tem essa capacidade de se amalgamar com a cultura. Então, o grande perigo que enfrentamos nesse século globalizado não é a perda da identidade cristã que nós temos, mas sim aquilo que que está parecendo ser no nosso meio de uma guerra cultural. E é isso que tem causado muitos problemas. E aí eu entro com aquilo que eu falei do Reinhold Niebuhr. Eu peguei só dois modelos dele, ou três. Um modelo é assim, cristianismo contra a cultura. Niebuhr fala de cinco modelos, eu vou usar somente um. Ele fala assim, olha, existe esse modelo, cristianismo contra a cultura. E esse modelo aconteceu na igreja primitiva cristã, logo no início. Muitos pais da fé, os pais da igreja, logo no início, por exemplo, Tertuliano, em 160 da era cristã, eles diziam, eles descreviam os cristãos como a terceira raça. Porque ele falou, nós não somos gentios e não somos judeus, nós somos uma terceira raça. Havia muito mais uma guerra cultural no início da igreja do que há hoje. Por vários fatores, né? Então, o Tertuliano falava que o crente não podia entrar no exército, ele não podia se envolver com a política. Então, a igreja primitiva era uma igreja no seu gueto. E mais tarde, essa visão de fé contra a cultura, ela ressurge no movimento anabatista, nos Amish, né, que a gente sabe lá dos Estados Unidos, em alguns movimentos evangélicos, né, que nós importamos. Mas o próprio apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios que nós não devemos deixar o mundo. Né? Paulo fala assim, muito pelo contrário, quando eu falo de vocês se separarem do mundo, não é para deixar de se associar com o teu vizinho, que é pecador, porque senão vocês iam ter que sair do mundo, iam ter que se mudar para um outro planeta, porque o planeta é caído. O planeta está caindo. A segunda visão é Cristo acima da cultura. Esse eu não vou falar muito, é o modelo de Tomás de Aquino, é o representante desse modelo, que é muito mal entendido no meio evangélico. Tomás de Aquino, ele foi um homem que fez muito pela nossa visão reformada, ao contrário do que muita gente pensa, né? E Santo Agostinho é o herói único, mas não é. Mas então, essa visão fala que existem coisas boas na natureza e na fé. O que simplesmente essa visão diz é o seguinte, nós temos habilidades naturais que pertencem ao homem, mas a gente pode até um certo ponto. Daí para frente é só a graça de Deus. É isso que eles falavam. E finalmente, é a minha posição, que é Cristo transformando a cultura. E esse é um movimento que tem tomado força, felizmente, no nosso meio. Eu acho que existem ilhas de renovação no Brasil. Nos Estados Unidos, nós vemos autores como Timothy Keller, que tem levado isso ao extremo, assim, no sentido bom. No Brasil, a gente tem visto iniciativas que eu acho muito legal, por exemplo, de igrejas se juntando com movimentos como Viva Rio, como agentes transformadores da sociedade. Né? Então, essa visão, ela basicamente diz isso, se você é um artista, ou um empresário, ou qualquer outro ramo da cultura humana, você está fazendo a obra de Deus. Não importa se você está ganhando dinheiro, que a nossa herança católica da usura é muito forte. A gente tem, pô, se eu estou tendo lucro, tem alguma coisa errada, né? Ou se não, eu acrescentaria que o nosso país, o nosso sistema de rede social, né, que o Badu estava falando aqui, por ser muito, muito parecido, eu acho, com o francês, mas eu diria que é talvez um resquício do ranço socialista. Essa visão de Cristo transformador da cultura é essa visão que eu acho extremamente positiva e que, felizmente, tem tomado corpo. Né? E aí, então, é que nós voltamos à pergunta, como é que a gente pode celebrar a cultura brasileira e fortalecê-la dentro dessa visão? Então, aí também a gente pode aceitar que a música cristã ou qualquer outra forma de expressão artística, ela não precisa ser validada por um modelo estrangeiro. Estou falando do nosso contexto. Certo? Nós, então, em vista de tudo que foi falado e pelo que eu tenho visto acontecendo nesses últimos tempos, de mal e de bom, acho que de mal em maior número, infelizmente, é que há esse distanciamento da nossa cultura, que está diminuindo um pouco, mas é porque nós tendemos a pensar que a linguagem evangelical, o evangélico, ela tem que ser validada por uma outra cultura. Né? Eu vou dar um exemplo prático, em vez de a gente ficar nas coisas etéreas, na música. Se você não canta uma música que é parecida com Hillsong, né? Essas coisas, né? Ou leva as pessoas, ou tem banda, etc. As pessoas já ficam desconfiadas, porque isso é cristão. Quando é que eu vim parar? Que igreja é essa? Né? Então, os meios de comunicação reforçam muito isso. Né? E, ao mesmo tempo, eu tenho visto, aliás, muito pouco de uma expressão brasileira mesmo. Encerrando, toda a cultura, seja ela primitiva ou sofisticada, ela tem o seu lado luminoso e o seu lado caído. Eu vejo que nós, como igreja, cristãos, nós nos inserindo como parte dessa cultura, como agentes transformadores, nós vamos lidar com o lado luminoso da cultura e com o lado caído, a qual nós pretendemos militar, não é isso? Então, em conclusão, a cultura brasileira na sua diversidade não pode ser vista como monolítica, não pode ser demonizada, especialmente a cultura afro, não pode ser ignorada, e a cultura brasileira, como todas as outras, não é estática. Enfim, eu gostaria de encerrar dizendo isso. A brasilidade em nós, por mais que a gente queira se americanizar, nunca vai sair de nós. Não adianta. Você nasceu no Brasil, você frequenta uma igreja brasileira, você, por mais que você queira ir para os Estados Unidos, eu vejo o meu exemplo pessoal, eu prego em inglês, né? O meu culto é para estrangeiros. Então eu falo inglês, eu prego inglês e prego para um público evangélico conservador, tradicional do sul dos Estados Unidos, que vai parar lá na minha igreja, para o meu pesadelo, assim, mas são irmãos. São irmãos, assim, em Cristo, são amados, estão salvos, ele está indo no céu, né, Davi? Então, está lá e a gente vai amando as pessoas, né, e tal. Mas a cosmovisão dos caras é complicadíssima, porque eu, na minha brasilidade, por mais que eu queira, não querendo, mas você invariavelmente acaba pegando alguma tinta dessas culturas que aparecem por lá, por mais que eu queira, eu suponho que um dia eu queira virar americano, eu não consigo. Não tem jeito. Quer dizer, a teologia, a arte, a cosmovisão de cada um de nós é como se fosse um DNA, está entrincheirado ali e não vai sair. Então, por que não abraçar logo essa brasilidade? Tá bom, cansei de lutar, vou ser brasileiro, vou fundo, né? Vou fundo, então é isso aí.